chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Sejam bem-vindos a mais um Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Nós recebemos a visita na Rádio Vaticano, Vatican News, de um grupo de irmãs provenientes de vários países, da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia, fundada por Santa Paula Frassinetti. Elas estiveram em Roma para se prepararem para os votos perpétuos, uma etapa da vida consagrada. Vamos ouvi-las. Nós estamos agora, aqui no nosso estúdio, conversando com a irmã
Maria Antônia Cambinda.
De onde você é, irmã?
Sou de Angola, é natural da cidade, da província do Ambo, centro de Angola. O meu primeiro contato, eu conheci a irmã Paula Frassinetti, Santa Paula Frassinetti, por intermédio de uma jovem que lá já viveu, pela experiência dela, e foi contando-me a vida de Santa Paula, e por aquilo que ela contou-me, me senti animada e cativada para seguir os seus espaços.
E o que mais, assim, te cativou dela, o que de mais Santa me Paula?
De Santa Paula, o que mais me cativou é a sua vida, essa sua firmeza, ser mulher de fé, sua maneira de ser, que era de... Ela primava muito pela oração. E o seu modo de ser para com as pessoas, ou servir aos outros com simplicidade.
E como o carisma da Santa Paula se encarna na sua realidade lá em Angola?
O carisma de Santa Paula se encarna na minha realidade através da minha missão pastoral. Isto é, consoante a realidade lá de Angola, a missão realiza-se mais nas paróquias, fazendo apostolado, dando catequese, trabalhando com jovens, adultos e crianças. Sim, atingindo as pessoas todas que buscam esta fé, ativando-os para a sua vivência cristã e humana. Como o carisma é a educação, também realizamos a missão através das escolas, os colégios que lá temos, e com aquelas crianças dos colégios também vamos realizando a nossa missão apostólica.
Quer completar com mais alguma coisa?
Eu também queria agradecer esta oportunidade de cá estar, conhecer este estudo do Vaticano News, que é uma graça, também uma oportunidade para conhecermos também o que a nossa igreja vai exercendo como missão aqui em Roma.
E agora, então, a nossa conversa é com...
Ivete.
Ivete, você é de onde?
Eu sou de Pernambuco, Lagoa do Carro, pertinho de Recife.
Então, Ivete, que você pode falar para a gente sobre a sua vocação, esse seguir o carisma da Santa Paula?
Então, Santa Paula foi uma mulher que esteve muito presente junto à juventude e foi um aspecto que me chamou muito a atenção, estar com a juventude. E quando eu conheci a Paula, uma frase dela me chamava a atenção e me fazia me questionar qual era o meu chamado, para que o Senhor tinha me criado. E que é, já que os maus tanto procuram corromper a juventude, procuremos nós salvá-la a todo custo. Então, a partir dessa frase, eu fui me questionando e o Senhor foi dando resposta através daquilo que as irmãs faziam no Brasil, né? E de maneira especial junto à juventude. E hoje é o trabalho que eu vou vivendo, né, junto da comunidade que estava antes de vir para cá.
E a comunidade que você estava sempre em Pernambuco ou em outro estado do Brasil?
Até o ano passado eu estava em Pernambuco, mas eu já estive em Goiás, em Belém do Pará e na Paraíba, João Pessoa.
E como foi a sua experiência dessas diversas, assim, comunidades, vamos dizer, então, no Brasil?
O Brasil, a gente tem as distintas experiências, que é em colégios, em meios populares, que é junto das paróquias, e em centro social. que era, foi a minha última experiência. E é uma experiência muito rica de a gente, de podermos perceber como que podemos estar junto às pessoas, né? E para mim foram experiências que me marcaram muito, mas de maneira particular quando eu estive no colégio, né? Porque ali eu aprendi qual o modo de ser Doroteia junto àquelas pessoas, onde para mim só era estar dentro da paróquia, mas naquele momento foi perceber, não, aqui também eu posso levar o carisma, aqui também eu posso amar a juventude como meu coração me pede.
Uhum.
Então foi um pouquinho vivenciar nos diferentes âmbitos da missão enquanto Doroteia, experimentando como que eu posso ir firmando os meus passos, percebendo o que é ser Doroteia realmente.
Uhum. E, a seu ver, o que a Santa Paula tem a dizer aos jovens de hoje, da tua geração?
Então, eu acho que existe algo que para mim, Paula foi uma mulher que sempre escreveu. É, isso me chama muita atenção, porque as irmãs poderiam estar distante, como esteve no Brasil, Portugal. No Brasil ela não teve a oportunidade de estar. E ela escrevia algo que é só uma palavra, avante. Então eu acho que se Paula hoje estivesse aqui e pudesse escrever para os jovens, seria sempre avante. Avante porque o Senhor confia em vocês, né? E avante a confiar também em si próprio, porque às vezes temos a tendência de desconfiar de nós mesmos. Então, acho que Paula diria essa confiança e esse avançar sempre naquilo que se acredita.
Uhum. Então, agora vamos conversar com a irmã Fabiana. Irmã Fabiana, a senhora é responsável por essas jovens que estão aqui hoje na rádio. E qual é o seu papel? Uhum. Vocês vieram visitar aqui hoje, eu sei que elas vieram fazer um curso aqui, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso, então? Sobre Sim. esse curso, qual é a sua função em tudo isso?
Então, são 6 jovens religiosas doroteias que estão se preparando para esse sim definitivo, né? Um momento de síntese da caminhada delas, de seguimento ao Senhor até agora. Então, nós, como congregação, oferecemos essa possibilidade de parar 6 meses, de poder aprofundar todo o caminho percorrido, rezar, discernir. E esse percurso ele é de responsabilidade do governo geral. Então, como governo, nós estamos responsáveis de fazer a animação deste caminho, mas sabendo que é o próprio Espírito Santo e cada uma que, nesse confronto com a realidade, vai poder fazer a síntese do caminho que o Senhor propõe a cada uma.
Uhum.
Então, nós, durante esse período, tem uma programação e uma proposta específica ligada à espiritualidade, ao carisma, à missão da igreja e temas relevantes que possam ajudar nesse processo também de reflexão, de interiorização desse caminho percorrido.
Uhum. E fala um pouquinho, a senhora também fala que você já tem um bom tempo de caminhada como Doroteia, né? Então, como nasceu esse amor por essa santa? Como foi essa descoberta?
Então, meu primeiro contato, na verdade, minha família sempre foi muito próxima da relação com as irmãs, mas de forma muito pessoal, meu primeiro contato com as irmãs Doroteias foi através da espiritualidade.
A senhora é de onde mesmo?
Eu sou de Fortaleza,
uhum.
né, no Ceará, e ali no Ceará nós temos comunidades, e foi através desse contato com a espiritualidade inaciana que eu tive esse primeiro contato com as irmãs fazendo um curso sobre os exercícios espirituais. E aí já sentia inquietação vocacional, não sabia dar nome como discernimento vocacional, mas o curso, né, dos próprios exercícios foram me ajudando a dar nome a esse movimento que eu sentia, e a partir daí que eu fui apresentada a Paula Frassinetti. E fui descobrindo que se sentia esse movimento de chamada a algo mais, que eu não sabia dar o nome, gostaria de viver e gostaria de vivê-lo como aquela mulher. O exemplo dela me tocou profundamente. E aí, a partir desse momento, para mim ficou muito claro que se o Senhor me chamasse à vida religiosa, nesse processo de discernimento, seria na Congregação das Irmãs de Santa Doroteia.
Uhum. E assim foi.
E assim foi. Estamos aqui pedindo a Deus a graça da fidelidade.
Qual é a sua função na congregação?
Então, hoje, como congregação, a nossa organização, nós sempre temos um grupo de irmãs responsáveis pela animação da vida da congregação.
Uhum.
E, neste momento, eu faço parte do grupo Né? Somos 5 irmãs do governo geral, sou conselheira geral, que somos onde somos responsáveis de levar adiante todas as decisões capitulares, né, nesse processo de caminho de animação da vida da congregação, buscando responder, né, ao chamado que o Senhor nos faz hoje como congregação.
Uhum.
Na igreja, a nossa missão é evangelizar através da educação, e a educação compreendida numa perspectiva ampla. Então, nas diversas realidades onde estamos em 4 continentes diferentes, esse modo de evangelizar, ele pode ter uma característica diferente a partir da própria realidade local, mas sem perder de vista essa dimensão muito própria de Paula Frassinetti, que é esse desejo de transformar o mundo na grande família de Deus.
Uhum.
E fazê-lo através da educação.
Uhum. O carisma da irmã Paula, da Santa Paula, nessa realidade que a gente está vivendo, nesse contexto de guerra, que parece que o ser humano perdeu um pouco do sentido daquilo que é justo fazer. Como um carisma pode se encarnar dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje? Eu sei que não é, claro, tem que ver o contexto local, mas... Ou então, o que tem a dizer para esse mundo nosso de hoje, marcado por guerras, conflitos, assim, em várias partes do mundo? O que ela tem, que mensagem que pode passar para o homem, para a pessoa de hoje?
Exatamente um ano atrás, nós tínhamos um encontro com o Papa Francisco. Uma audiência com ele, foi o momento do capítulo geral. E ele reafirmava para nós, enquanto congregação, de que o nosso carisma é atual. E ele fazia exatamente esse movimento do carisma de Paulo, que é educar através da evangelização e evangelizar através da educação. Em um mundo onde existem tantas polarizações, tantas dificuldades de diálogo, a educação, sem dúvida, é um caminho e possibilidade de encontro da paz, do respeito às diferenças e da possibilidade de desenvolvimento das sociedades. Então, Paula, ela viveu muito profundamente, ela foi uma mulher que no seu tempo soube superar todas as dificuldades, mas também muito aberta ao diálogo com as diferenças. Ela permanece dentro dos contextos de conflito, sem perder a sua identidade de Igreja Católica, mas também aberta a esse diálogo e a essa possibilidade de olhar a pessoa em primeiro lugar. Então, acredito que, permanecendo fiéis a essa perspectiva de uma educação que leve a pessoa a esse encontro pessoal com o Senhor e buscando transformar as realidades a partir do seu testemunho de vida e de transmissão e de testemunho do Evangelho, podemos sim ser uma resposta atual a essas situações que vivemos no mundo, na busca de uma transformação dessa realidade.
Você é
Isabel.
E de onde vem?
Venho de Angola, estando na Casa Geral e na formação da terceira aprovação, que nós chamamos, é um momento de reflexão, de aprofundamento da vida da congregação para dar um sim maior a Deus.
Uhum.
Este sim que normalmente chamamos de votos perpétuos. Temos essa oportunidade de refletir, estudar, e hoje estamos aqui para contextualizar o nosso tema dos meios de tecnologia na evangelização.
Uhum. Irmã, a senhora poderia falar um pouquinho sobre o trabalho que a senhora realiza no seu país? Na cidade, qual é mesmo?
A minha cidade é Luanda.
Uhum.
Neste país, concretamente, as irmãs portuguesas chegaram em 1934, 100 anos depois da fundação da congregação.
Uhum.
Estamos em Angola há 89 anos. Neste país, concretamente em Angola, em Luanda, a nossa missão é educar. Esta educação que a Doroteia é chamada, não só na escola, mas em todo o espaço que ela se encontra, isto é, educar em todas as dimensões, ajudar o homem a conhecer e ser amado por Deus. Trabalhamos na catequese, dando formação às crianças, jovens e adultos. Praticamente acompanhamos uma formação personalizada a todos aqueles que o Senhor nos concedeu.
Depois de terminado esse período do curso que vocês estão fazendo, a senhora regressa? Em Angola?
Sim, ou tudo já... confiando na vontade de Deus. Não sabemos o futuro. Está nas mãos das nossas responsáveis maiores, mas o que neste momento tenho consciência, depois de terminar a formação, o governo geral tem uma palavra sobre a nossa caminhada e daí, se for necessário, eu regresso para o meu país, se não, continuo em Roma a realizar a missão.
Uhum. E como é que a senhora conheceu a sua congregação?
Eu conheci a congregação, conheci as Irmãs Doroteias em Angola por meio de um padre. Eu ia fazer o curso dos catequistas e aquele padre perguntava quem queria ser irmã. E eu já estava no grupo vocacional, mas não tinha uma congregação. Dali ele me levou à primeira casa que eu conheci em Benguela, no Colégio das Irmãs. E aí tive contato, conheci a história de Paula, uma mulher forte. E aí me aventurei. E aqui estou, para continuar a missão.
E o que mais assim, lhe tocou em relação à vida da irmã Paula?
O que mais me tocou na vida de Paula é o seu coração maternal. O seu coração sem excepção. E procurou aventurar deixar a sua família. E ela perdeu a mãe muito cedo. Ela tornou-se a mãe dos seus irmãos e até do seu pai. Ela aventurou-se e nos deixou esse testamento, se assim posso dizer, esta herança à congregação. E com ela confio para ser fiel até o fim.
Uhum. Quer acrescentar mais alguma coisa?
Gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade que a congregação nos dá e me dá neste momento e a nossa irmã Fabiana, que proporcionou esta visita, primeira vez na minha vida, na minha história, e fica marcada na minha vida nessa experiência da terceira aprovação. E a nossa Ângela, se assim posso dizer, Ângela, muito obrigada por esta simplicidade, imagina, esta alegria que nos transmite e que Santa Paula continue a iluminar esta sua missão de evangelização por meio desses meios tecnológicos. Obrigada.
Amém. Obrigada a você. Então agora nós vamos conversar com a irmã
Suzana.
Suzana. É de Portugal, não é isso?
Isso. Eu nasci em Lisboa, mas neste momento estou... A minha missão tem sido na cidade do Porto, em Portugal.
Uhum. Então, fala um pouquinho para nós dessa missão.
Sim, a missão que eu tenho estado a desenvolver lá em Portugal tem sido muito com o colégio.
Uhum.
Portanto, eu estou neste momento numa equipa de direção, portanto, com uma equipa de leigos e também de irmãs, a dirigir, digamos assim, o colégio Nossa Senhora da Paz, que fica na cidade do Porto. É um colégio que tem desde os 3 anos até aos 18, portanto acompanha todo o percurso escolar, desde o pré-escolar até ao secundário, até irem para a faculdade, digamos, para a universidade. E vamos acompanhando estes nossos alunos, temos cerca de 600 alunos lá na cidade do Porto, e vamos acompanhando o seu desenvolvimento integral, não é? Que este é o nosso objetivo, não só a sua educação, digamos assim, mais formal, mas também a sua educação para os valores, tudo aquilo que também diz respeito à fé. Portanto, é uma educação evangelizadora, que é aquilo que nos pede também as constituições das Irmãs Doroteias.
Uhum. Irmã, neste campo da escola, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam?
Temos muitos desafios. Temos um grande desafio, porque é um colégio católico e isso tem que ficar muito, muito marcado logo desde o início. Portanto, todas as famílias que vêm ter connosco têm que saber que é um colégio católico, que pertence às Irmãs Doroteias e que tudo aquilo que se vai decorrer dentro do colégio, para além do currículo nacional, terá também este carisma próprio que a congregação e a Igreja também nos pede. Isso é um grande desafio. E depois há outros desafios. O desafio de educar é sempre um desafio muito grande, este despertar para o encontro pessoalíssimo com Jesus Cristo. Portanto, não é apenas um saber de cor, o Evangelho, mais do que isso é encontrar-se pessoalmente com Jesus e fazer essa experiência de encontro e de crescer e de conhecê-lo a Ele e conhecer-se também melhor a si e aos outros, para saber qual o seu papel na sociedade, para transformar o mundo, digamos assim, que é aquilo que é uma das marcas de Santa Paula, transformar o mundo também pela educação.
Uhum. E como é que nasceu esse amor pela... esse amor pela congregação? Como é que foi esse despertar para a vida religiosa, seguindo o carisma da
Sim,
Santa
eu,
Paula?
Sim, portanto, eu tive, digamos, um crescimento normal e natural dentro da minha paróquia e fui sempre fazendo um caminho também muito ligado à paróquia. Depois fiz a minha licenciatura em educação, foi logo aquilo que eu escolhi. Achei sempre que queria mudar o mundo e salvar, não é? Salvar. Ainda tive na dúvida entre a medicina e a educação, mas eu achei que salvar, só a educação pode salvar. Porque a medicina só cura, não é? Porque a salvação vem pela educação, achei eu, na altura. Então depois comecei a trabalhar nessa área da educação, mas que sentia sempre que faltava qualquer coisa. Não sabia bem o quê, mas sentia no meu coração que havia alguma parte que não conseguia encontrar este amor, este preenchimento total, não é? Digamos assim. Então achei que poderia fazer uma missão fora de Portugal e quis fazer uma missão em África. Era assim o meu sonho. E comecei à procura de instituições, congregações ligadas à igreja, que era algo que para mim era seguro, não é? Que pudessem proporcionar uma experiência destas. Apresentaram-me as Irmãs Droteias dizendo que havia uma possibilidade de fazer uma missão durante um mês em Angola. Durante um ano preparei-me para essa missão e conforme ia preparando, ia conhecendo as irmãs. E eu olhava para elas e dizia, realmente estas irmãs são felizes, é possível ser feliz. Eu tinha assim se calhar alguns preconceitos em relação à vida religiosa e foi o conhecer da sua vida, perceber como elas eram felizes, como serviam a Deus. E depois via também elas com escolas e a fazerem, digamos, o mesmo, ou seja, educar, mas de uma maneira diferente. E aquilo começou-me a provocar bastante. Depois em Angola encontrei uma outra realidade, uma realidade de missão. Eu via irmãs com o hábito religioso a jogar à bola com os alunos, para mim era assim uma coisa fabulosa, ou seja, uma congregação aberta ao mundo, inserida nas realidades concretas, com capacidade de responder em cada uma das realidades a partir daquilo que eram os desafios colocados também no mundo de hoje. Isso foi despertando a minha atenção. Depois tive algumas resistências próprias de como deixar o trabalho, como deixar tudo para seguir Jesus, assim, um grande desafio, mas dei o passo, arrisquei, fiz este caminho, já tinha 33 anos quando fiz essa opção de vida, portanto deixei tudo, digamos assim, saí de casa, deixei o trabalho e deixei tudo, deixei a mota porque eu tinha mota e era uma grande aventureira nesse sentido, para seguir a maior aventura da minha vida, foi a maior aventura, foi seguir Jesus Cristo, essa é a maior aventura. E deixar que seja Ele realmente a ir conduzindo a minha vida e não eu a conduzi-la sozinha. Que era isso que não trazia a alegria e a felicidade plena.
Muito bem.
E cá estou.
Quer completar com mais alguma coisa?
Não, queria agradecer esta oportunidade. Eu acho que é realmente uma oportunidade. Queria agradecer o trabalho que Vatican News faz em todas as redes. Eu acho que é um trabalho bastante desafiador nos dias de hoje, não é? Conseguir evangelizar através destes meios de comunicação. E acho que é um grande desafio, mas estamos aí. Espero que seja sempre esta possibilidade de também anunciar Jesus Cristo com as ferramentas que o mundo nos dá nos dias de hoje.
Muito obrigada.
Obrigada eu.
Então agora vamos conversar com a irmã
Rita.
Irmã Rita, que é de angolana também,
angolana,
né?
Angolana, sim.
Então, irmã Rita, fala um pouquinho... vamos dizer, como foi que nasceu essa sua vocação e também da missão que realiza em Angola.
Bom, a minha vocação nasceu a partir de uma experiência com as irmãs Doroteias, que trabalhavam na paróquia onde eu cresci. Primeiro em casa, o meu pai já dava testemunho, porque quando jovem foram as irmãs que o assistiram. E então, para mim, esse testemunho que o pai foi passando em casa suscitou em mim esse desejo de seguir Jesus na congregação das irmãs de Santa Doroteia. Foi assim que eu procurei as irmãs, manifestei o meu desejo e fui acompanhada ao longo de um ano e depois comecei a experiência.
A senhora é de que cidade mesmo, em Angola?
Eu sou de Angola, província de Benguela, município de Lobito.
E como é o trabalho das irmãs ali?
Bom, As irmãs ali em Benguela, elas se dedicam à educação, assistem vários colégios. Mas eu, particularmente, a minha missão é mais na área da saúde. Eu me formei para a saúde e, para mim, a educação também passa em várias áreas, né, da vida. E eu acho que a oportunidade de eu educar, para mim, foi o campo da saúde. Uhum. Sim, porque eu vejo que nós podemos educar em vários níveis da vida. Então, eu escolhi este campo.
Desculpa, estou nervosa. Não, escolhi, está ótimo. Sim, sim. Isso, escolheu esse campo da enfermagem?
Sim. Então, para mim, as irmãs disseram, no princípio, as irmãs disseram que eu devia seguir educação. Uhum. Eu me formei na educação só um ano. E depois achei que eu não podia avançar, porque não me sentia inclinada para assistir às pessoas na linha da educação. E então, achei por bem seguir pela saúde. Uhum. Eu acho que, para mim, o grande desafio nesta linha da educação, na linha da saúde, é devolver a esperança às pessoas de viver.
Como se concretiza o trabalho da saúde em relação às mulheres, às crianças?
Bom, na área da assistência às crianças, o principal desafio, às vezes, tem sido lidar com as próprias mães. Porque as mães, às vezes, vêm desesperada, acreditando que os agentes da saúde vão devolver a vida da criança. E nem sempre é assim. Então, o que nós temos que fazer, às vezes, é mostrar para as pessoas que nós podemos prestar assistência, mas quem dá a vida é Deus. Então, ali, a minha missão é despertar a consciência das mães, né? Acreditar que Deus pode tudo, mas é a vontade dele que tem que direcionar as coisas. Para mim, o desafio no campo das vacinas é levar as pessoas a procurarem a prevenção.
Uhum. Então, quer dizer, um trabalho de conscientização também. Isso. Da importância de se vacinar,
isso.
Prevenir.
Nós, às vezes, vamos para os campos de vacinação e nos deparamos com aquelas mães que não acreditam que as vacinas podem prevenir certas doenças. Uhum. Algumas dizem que, desde criança, os pais nunca levaram a vacina e, no entanto, nunca tiveram nenhuma doença. Mas nós podemos constatar que as várias doenças que surgem na fase adulta são exatamente consequência da falta de vacina na infância. Uhum. Então, o que nós temos que fazer é despertar a consciência das mães que as vacinas são, sim, importantes. Previnem, sim, as doenças. Doenças que podem não se manifestar na infância, mas que podem se manifestar na fase adulta. Uhum. Então, o desafio é esse, despertar a consciência das mães em promover a própria saúde, porque mais vale prevenir do que remediar, né?
Uhum. É, desse curso que a senhora está fazendo aqui, né? O que a senhora espera levar daqui para o contexto onde a senhora vive em Angola?
Aqui estamos a ser preparadas para responder o desafio da missão com mais consciência, né? Não é fácil. Então, eu acho que o que eu vou levar é exatamente esse compromisso, né? De despertar as pessoas a se encontrarem com elas mesmas e com o próprio Deus. Sim, que nossa missão é essa, levar as pessoas a se sentirem amadas por Deus. Então, o que eu estou aqui é ser preparada, estou aqui para ser preparada, para responder com maior liberdade à missão que me é confiada, com maior compromisso também, porque não é fácil, as pessoas esperam muito de nós. Então, essa preparação realmente que estamos a fazer, estudos, tanto os documentos da igreja como da congregação vão nos abrir o horizonte para responder com mais responsabilidade à missão que nos é confiada.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.